Caxias do Sul já retornou às aulas da rede privada de educação infantil. Já há duas semanas, praticamente, está no aguardo agora para uma decisão se retornaria ou não na segunda-feira, em princípio, né, das aulas, o que leva a crer que tudo não inicie diante de diversos depoimentos da própria secretária municipal da educação, do vice-prefeito, enfim. O que se tem de certo até o momento é que a educação infantil, essa sim, iniciou aqui. Agora, o Estado também apresentou um cronograma, né, para a volta às aulas na rede estadual, né, tanto nos ensinos médio e técnico, essa data prevista estaria para 21/9, que também não deve ocorrer. Dia 28 de setembro, o ensino fundamental anos finais do público, do privado, já dia 8/10, o ensino fundamental, anos iniciais público e também privado. Mas estamos conversando com especialistas sobre esse assunto e esse retorno, ele seria feliz ou não? Com a gente hoje aqui na Gaúcha Serra, a diretora do Instituto Reúna, a educadora e ex-secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, professora Kátia Smolle. Professora, obrigado por estar com a gente. Bom dia.
Bom dia, Thales. Como vai?
Tudo bem, bom dia. Professora que também é diretora, né, do Instituto Reúna, que é uma organização sem fins lucrativos, que tem aí o objetivo de, através do cenário atual, do desafio da implementação da Base Nacional Comum Curricular, o BNCC, de cumprir a meta 7 do Plano Nacional de Educação, que prevê o fomento à qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades. Bom, a gente está com uma autoridade dessa relação da educação no Brasil. Esse retorno, ele tem mais pontos positivos ou negativos, professora?
Não, ele tem mais pontos positivos. Nós hoje somos o país que mais tempo está distanciado da educação. Nós hoje temos protocolos para a volta do comércio, de bares, de restaurantes. Vamos às ruas, as crianças já frequentam as praias nos lugares onde nós temos o litoral. Precisamos ter protocolos e segurança para voltar às escolas. A escola é importante. Então, eu sempre tenho dito que não necessariamente teremos a vacina em fevereiro e aí vamos ficar mais quanto tempo sem a escola. Então, precisamos ter protocolos de volta. É importante voltar, né? Eu considero importante.
Kátia, bom dia. Babiana, tudo bem?
Tudo bem, Babiana, bom dia.
Professora, como a experiência de outros locais, outros países, ou mesmo aqui no Brasil, a gente já tem outras regiões que retomaram atividades, como isso embasa o retorno às aulas, esses protocolos?
Babiana, eu imagino o seguinte, eu não imagino que este ano, até dado o tempo que ficamos distanciados, nós devamos imaginar que o retorno seja todo mundo junto, todo mundo de uma vez. Acho que a volta às aulas, ela é um retorno que envolve muita coisa, não é só uma questão pedagógica. Eu tenho dito que nós não estamos voltando de um período de férias, né? É uma situação completamente atípica, acho que nunca passamos por uma situação como essa. E então é preciso sempre olhar de diferentes pontos de vista. Você tem protocolos sanitários, questões de saúde, obviamente a parte pedagógica e inclusive a parte emocional. Nós temos aí a preocupação dos educadores, a preocupação com as crianças e os adolescentes, os jovens, a preocupação das famílias. Então, isso tudo precisa ser considerado. A volta precisa ter um planejamento. Eu acho que, além do planejamento, uma boa comunicação. A comunicação, seja do setor público ou do setor privado, com as famílias é importante. Eu acho que nós deveríamos aproveitar este período para fazer esta volta parcial, ainda que fosse uma ou duas vezes por semana, para ir ensinando os alunos os novos protocolos de ocupação de espaço, de uso de máscara, de distanciamento. Acho que os próprios familiares e professores passariam também a vivenciar esse movimento de, desse modelo que deverá ser híbrido. Eu não acredito que nós voltaremos, nem mesmo no começo do ano que vem, a ter aulas totalmente presenciais. Então, acho que é um momento de nós usarmos a inteligência que todos têm do ponto de vista educacional, sanitário, enfim, para fazer esse retorno e aproveitar esse momento para fazer essa educação para esse novo momento que as escolas terão que vivenciar.
Nesse momento, professora, e a senhora disse que seria importante o retorno, muitos especialistas também questionam a ideia de que, vamos trabalhar, se há o caso de uma possível contaminação dentro de sala de aula, isso deveria ser lidado de que jeito, de que forma? Porque constantemente pode acontecer esses casos também.
Olha, em outros países, eu tenho acompanhado bastante esse assunto e acompanhado pesquisas que têm sido feitas com os retornos em diferentes lugares do mundo, inclusive aqui mesmo na América Latina. Alguns cuidados são necessários, sem dúvida, né? Então, medição de temperatura, os cuidados com as questões sanitárias, de higienização das mãos, de manter... ninguém voltou para ocupar espaços como refeitórios ou pátios ao mesmo tempo. Então, houve uma série de cuidados desde a aferição da temperatura até testagem para você saber se tem alguém contaminado ou não. Então, o que ocorre é que você tem uma variação de quando encontra alguém que tem contaminação, a classe fica um tempo distanciada, depois ela volta. Isso é natural que aconteça. E há uma forma de controlar isso se você não pensar que a responsabilidade do retorno é única e exclusiva da escola e dos educadores. Então, tanto o poder público, aliás, especialmente o poder público, não só a Secretaria de Educação, mas também a Secretaria da Saúde, precisam ter planos seguros de controle sanitário para acompanhar e ir monitorando isso. Isso evita muito que haja propagação do vírus e uma nova onda. Então, se você pegar as experiências, por exemplo, da Itália, onde o contágio foi muito grande, ou da própria Espanha, da França, eles tiveram retornos muito seguros à escola, né? Ainda que isoladamente um caso ou outro tenha ocorrido. Então, é possível aprender com experiências internacionais, inclusive, para a gente ter esse retorno seguro.
Professora Kátia, ainda sobre essa questão, né, que você comentava, da dificuldade de uma unidade, e mesmo nas questões de referência, você citou exemplos da Europa, mas a gente teve, por exemplo, a Alemanha, que teve que suspender as aulas também mais recentemente, teve diferenças. E a gente também teve nesta semana o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que foi divulgado e que não é referente ao período de pandemia e que já evidencia discrepâncias entre etapas de ensino. Com a pandemia, a gente tem visto a retomada de diversas formas em diferentes regiões do país, ou mesmo dentro de um mesmo local, caso aqui da nossa cidade de Caxias do Sul, em que retomou a educação infantil, mas só da rede particular e não tem previsão ainda para a retomada de outros níveis da rede municipal, ou vai retomar daqui uns dias a rede estadual. Como é que vai ficar isso para o IDEB, para o futuro dessas crianças?
Então, vou separar um pouquinho, né? A Alemanha recua, estuda os casos, volta por regiões e retoma. Então, isso também precisa ficar claro. Quando a gente vê que a suspensão não necessariamente foi do país todo. Isso acontece também em outros países do mundo. A França teve uma região que recua, suspende as aulas e depois volta. Isso é possível de acontecer. Por isso que eu digo que precisa ter o planejamento e o monitoramento. Com relação ao IDEB, acho que tem mesmo um caminho grande pela frente, mas a gente teve um IDEB, especialmente no ensino médio, que evolui bastante. Esse é um outro motivo para que nós não fiquemos ainda mais tempo distanciados, porque o IDEB evolui, ele precisa continuar evoluindo, o Brasil tem uma dívida grande e uma urgência para evoluir em educação. Nós vínhamos num momento de crescimento grande de implementação da Base Nacional Comum Curricular, como o Thales disse aí no começo da nossa entrevista, e nós precisamos dar sequência a isso. Nós temos feito muitas ações no Brasil para ajudar os estados e municípios e até as escolas privadas a já planejarem ações de intervenção para redução das perdas. O Instituto Reúna, por exemplo, já tem desenvolvido muitas ações para ajudar na priorização curricular, porque nós vamos ter que fazer planejamentos para reduzir os danos desse distanciamento. Não dá para tapar o sol com a peneira, não é? Nós temos lugares onde os alunos não tiveram acesso a nenhum tipo Sim. de atividade, né? Uhum. Então, é preciso fazer essa intervenção e há planejamentos para isso. Há muita gente trabalhando para isso.
Professora, eu queria finalizar a nossa entrevista. A senhora foi integrante do Ministério da Educação, do MEC, de plataformas, originando situações de estudos, de orientações para a governança em termos de educação, de projetos, de planos, enfim, desde a formação de professores. Aqui vai uma vasta, né, situação onde a senhora esteve envolvida. Uhum. Nós tivemos aí no dia de ontem, né, inclusive através de vídeos, o ministro da Educação pedindo e solicitando através de uma, eu diria assim, falha no sentido de verbas para a educação, uma retirada de um grande montante de recursos que foram colocadas para a supervisão ou suprir emendas parlamentares e pedindo a esses parlamentares que fizessem um novo reparo de encaminhamento para situações de educação. Está faltando uma estratégia maior no plano de educação e, nesse momento, muito maior com a pandemia? O que que a senhora vê e vislumbra para a educação nesse sentido, com pandemia e pós-pandemia?
Olha, eu acho que nós sempre, o Brasil precisa ter avanços importantes e três ações são muito relevantes. De fato, estados e o Ministério da Educação é indutor de políticas públicas e isso também se faz com recursos financeiros. Então, de fato, é importante que o Ministério trabalhe em regime de colaboração com estados e municípios e apoie as políticas públicas, e para isso o verba é importante, né? Então, acho que a fala do ministro é bem relevante nesse sentido, e nós temos aí nos últimos anos políticas como a implementação da Base Nacional Comum Curricular, a Base Nacional de Formação Docente, a reforma do ensino médio, que são possibilidades muito significativas de avanço. Isso começou na gestão do presidente Temer e que precisam ser continuadas, porque um país só avança quando a educação deixa de ser política de governo e passa a ser política pública de Estado. Então, precisamos avançar bastante seguindo essas políticas que vêm trazendo inovações importantes para a educação brasileira. Então, acho que isso também se faz com verba pública e é importante que esse país valorize a educação definitivamente.
Professora Kátia, a gente falaria muito, né, sobre esse tema, sobre a educação, sobre o momento de pandemia, mas infelizmente não temos mais tempo, mas quem sabe em uma outra oportunidade. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente.
Imagina, eu que agradeço. Um bom dia, um bom final de semana.
Bom dia.